Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Benfica ganha ao Vitória no Estádio da Luz e evita que o Porto seja campeão no sofá. Dragões respondem com xeque-mate em campo e arrecadam o 29º título de campeões nacionais. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde, edição número 36 do programa esta temporada. O Porto entrou em campo para jogar o clássico, a precisar apenas de um empate, mas venceu por 2-0, vitória sem espinhas. Porto campeão nacional a duas jornadas do fim e o Futebol Clube do Porto prepara-se agora, João Nuno Coelho, para receber o Moreirense em jogo que será de consagração e também de entrega da taça de campeão nacional, marcado para segunda-feira às 9:30 da noite. Um Porto também já a preparar a final da Taça de Portugal, marcada para 1 de agosto em Coimbra.
Boa tarde, João. Boa tarde a todo o auditório também, claro. Sim, é um facto que o Porto, neste jogo com o Moreirense, vai aproveitar para começar também a preparar a final da taça, a partir do momento em que o título está assegurado, e é normal que contra o Moreirense se sintam um pouco os efeitos das emoções vividas nessa noite do Dragão contra o Sporting, tanto em termos de mente como de corpo, porque normalmente há sempre alguns excessos associados aos festejos, e passaram apenas 4, 5 dias entre os dois jogos. Mas não tenho dúvidas que o Porto vai querer vencer o jogo até para conseguir mais pontos e tornar o seu campeonato ainda mais sólido em termos de vantagem pontual.
O Porto que faz do Dragão uma fortaleza.
Sim, é verdade. Aliás, a partida que carimbou aquilo que já parecia inevitável, ou seja, a conquista do campeonato, perante o líder da classificação virtual desta retoma, o Sporting, que tinha 17 pontos contra 16 do Porto antes do jogo, este jogo acabou por ser muito representativo tanto da identidade do Porto enquanto equipa, mas também do percurso recente da equipa. Desde logo, o aspecto de realmente o Dragão ter sido uma fortaleza para o Porto de Sérgio Conceição. Apenas 5 pontos perdidos no Dragão em 16 jogos. Por exemplo, o Benfica perdeu 13 pontos. E se calhar foi aí, no desempenho caseiro, que se marcou muita da diferença entre as duas equipas. A importância das bolas paradas, convém lembrar que, mais uma vez, o jogo foi desbloqueado por uma situação de bola parada, com o Danilo a fazer o golo de cabeça a meio, mais ou menos, da segunda parte.
Com o carimbo de Alex Telles.
Com o carimbo de Alex Telles, já vamos falar dele também. Mais uma vez foi ele que bateu o canto, mas dizia eu que o Porto, em 67 golos apontados em 32 jornadas, tem 31 na sequência de lances de bola parada e, como tu disseste, e muito bem, 13 na sequência de cantos.
O que dá uma percentagem elevadíssima.
Dá, praticamente 50% dos golos do Porto são obtidos na sequência de bolas paradas. Ou seja, também muito trabalho feito, mas também muito consequência das características da equipa. Ou seja, uma equipa fisicamente muito forte. Quando pensamos que o Porto muitas vezes coloca na área, nos cantos e nos livres, Pepe, Mbemba, e antes de Mbemba, Marcano, Danilo, desta vez até o Lume também, que é um jogador com 1,88m, e depois, por exemplo, Soares e Marega, ou Zé Luís, percebe-se, digamos que a estatura elevadíssima destes jogadores, que são uma dor de cabeça para a equipa contrária, principalmente quando tem jogadores que marcam tão bem as faltas, como Alex Telles e o próprio Sérgio Oliveira. Mais um traço fundamental que ficou também visto neste jogo do Dragão, mais uma vez a decisão da segunda parte. E convém lembrar, nos últimos jogos, o Benfica perdeu 9 pontos nas segundas partes e o Porto, pelo contrário, ganhou muitos pontos nos segundos 45 minutos. Quanto ao Boa Vista estava empatado, ganhou 4-0. Quanto ao Tondela, em Tondela estava empatado, ganhou 3-1. E agora, empatado com o Sporting ao intervalo e depois 2-0 na segunda metade.
Para além disso, melhor defesa do campeonato?
É isso que eu ia dizer. A vitória da consistência defensiva também, confirmando a ideia de que os campeões são quase sempre quem melhor defende e quem menos golos sofre. E este Porto Sérgio Conceição apresentou até o momento a média excelente de 0,6 golos sofridos por jogo e não sofreu contra o Sporting, por exemplo. Aliás, esta boa performance também se explica facilmente. É que o Porto, além de ser a equipa que sofre menos golos, também para isso conta muito o facto de ser a que concede menos ocasiões ao adversário, apenas 2.3 por jogo, é que concede menos remates na área, menos remates no alvo, portanto está explicada a consistência defensiva. E depois, o Porto, mais uma vez contra o Sporting, foi aquilo que também foi quase sempre durante o campeonato. A equipa mais competente, mais organizada e com os níveis de competitividade, intensidade, agressividade mais altos. Basta ver que é quase imbatível em termos de capacidade de reação à perda de bola em relação aos seus adversários. Uma das equipas que comete mais faltas na Liga, isto também significa alguma coisa, significa que é uma equipa que luta muito pela posse de bola, portanto muitas vezes acaba por cometer as faltas, e depois, por exemplo, é uma equipa fortíssima nos duelos, nomeadamente nos duelos aéreos. E esta competitividade, digamos, superior do Porto em relação aos outros, fica também marcada nos 4 triunfos perante os 2 grandes de Lisboa neste campeonato, algo que só tinha acontecido 2 vezes no campeonato, em 73 pelo Benfica de Hagen e em 2003 pelo Porto de Mourinho.
E o peso de alguns jogadores, o peso individual de alguns jogadores. Jorge Valdano disse uma vez de David Beckham, quando ele batia a bola, dava para ver a marca da bola.
Exatamente.
E o preço.
E é o que acontece,
e é o que acontece com
o
Alex Telles.
Exatamente.
Dá para ver a marca da bola e o preço.
O Alex Telles tem qualquer coisa como 10 golos, 7 assistências e 10 participações em jogada de golo, quase sempre na marcação de cantos ou livres. Ou seja, influência direta em 27 dos 67 golos do Porto para um defesa esquerdo é um dado absolutamente inacreditável, e basta ver que a este nível, na equipa, com tanta influência direta em golos marcados, só Corona na ordem dos 20 lances em que participou de golo, e nem os avançados têm estes números. Marega, por acaso, também voltou aos golos nessa última fase. Em 5 jogos marcou 5 golos, o que foi muito importante para a equipa. E outro destaque que eu queria fazer, o regresso do capitão Danilo, que teve a paciência de esperar pela sua oportunidade, porque perdeu o lugar, essa é que é verdade, para o Uribe e para Sérgio Oliveira, mas quando voltou, a propósito da lesão do Sérgio Oliveira e Tondela, nesse jogo desbloqueou com um canto, em que apontou o gol de cabeça, e agora contra o Sporting voltou a ser ele a chave mestra, também marcando de cabeça. Portanto, só fez 2 gols no campeonato até agora, mas foi nos 2 últimos jogos absolutamente decisivos.
E o Futebol Clube do Porto, que vai receber mais um adversário em bom momento, o Moreirense.
Sim, tal como o Sporting era a equipa que tinha mais pontos conquistados na retoma quando foi ao Dragão, o Moreirense é uma das equipas também com mais pontos conquistados desde que o campeonato recomeçou. Melhor do que o Moreirense, só o Porto com 19, o Sporting com 17 e o Marítimo com 14. O Moreirense tem 13. E mais impressionante ainda, o Moreirense só tinha uma vitória fora quando o campeonato parou, e desde que o campeonato recomeçou, já ganhou 3 vezes fora de casa. Ou seja, está-se a tornar um especialista também nos jogos fora de casa, e vai ser interessante ver a melhor equipa em casa, o Porto, a defrontar a equipa que mais tem ganho fora de casa desde da retoma.
Probabilidades para este Futebol Clube do Porto Moreirense?
Até porque o Moreirense no Porto perdeu 9 jogos em 9 tentativas no campeonato, 20 golos sofridos, apenas 3 marcados, 75% de probabilidades do Porto ganhar, 20% para um empate, 5% para a vitória de Moreirense.
O Sporting recebe o Vitória de Setúbal, jogo marcado para terça-feira, a partir das 7 da tarde. A derrota no Dragão foi um mal menor para o Sporting, tendo em conta que o Braga empatou surpreendentemente em casa com o Belenenses Sade, reduzindo os estragos para o Sporting, que entra para os 2 últimos jogos com 2 pontos de vantagem sobre os Minhotos, mas com desvantagem no confronto direto, isto na luta pelo terceiro lugar.
Exatamente, e sabemos bem a diferença enorme que é ficar em terceiro ou em quarto, porque o terceiro tem acesso garantido à fase de grupos da Liga Europa, enquanto o quarto vai ter que disputar as eliminatórias. E, portanto, para o Sporting é fundamental ganhar estes 3 pontos contra o Vitória de Setúbal, porque depois vai à luz na última jornada. Agora, o que nós sabemos também é que o Setúbal é um animal ferido, perseguido, é neste momento o penúltimo classificado. Se acabasse o campeonato agora, era o Setúbal que descia de divisão e, portanto, vai lutar com todas as suas forças. Um Setúbal que é a pior equipa desde o reinício do campeonato. 6 derrotas consecutivas e só 2 empates logo no reinício, o que fazem realmente o Setúbal o maior candidato, infelizmente para os estadinos,
à
descida de divisão.
A chicotada psicológica não surtiu efeito.
Não, e o Lito até costuma ser um treinador que faz funcionar as chicotadas psicológicas, consegue ter um efeito psicológico forte sobre os jogadores, mas não está a acontecer, e ao Setúbal só pode valer, por exemplo, o facto do Braga envolvido na luta pelo terceiro e quarto lugar, fazer tudo para ganhar, por exemplo, em Tondela, e até se pode dar o caso de, se o Braga não vencer em Tondela e o Sporting ganhar ao Setúbal, ficar já com o terceiro lugar garantido, o que seria importantíssimo para o Sporting, evitando, digamos, o drama da última jornada.
Pode dizer-se que no Dragão o Sporting caiu na Real?
Voltou, no fundo, voltou a cair na Real, porque já o facto de não ter conseguido ganhar nem ao Moreirense, nem ao Vitória de Guimarães, as únicas equipas que tinha defrontado até agora, dos oito primeiros, já davam sinais que o Sporting talvez não fosse assim tão forte. O Sporting de Ruben Amorim. Agora perdeu no Porto e mais uma vez confirmou que a equipa de Ruben Amorim, para ser candidato ao título, ainda precisa de muito trabalho e precisa de ser reforçada. Não chegam o Nuno Mendes, o Joelson, o Mateus Nunes, os jovens, que fez uma grande primeira parte, principalmente no Dragão, para construir um candidato ao título. É preciso ir ao mercado e juntar, digamos assim, à juventude promissora, também jogadores já conceituados.
Probabilidades para este Sporting Vitória de Setúbal?
75% de probabilidades para o Sporting, que ganha os últimos 8 jogos para o campeonato em casa com o Vitória de Setúbal, 22 golos marcados e só 2 sofridos, 15% de probabilidades para o empate, 10% de probabilidades para o Vitória de Setúbal.
O Benfica Clube da Luz joga em casa do Lanterna Vermelha, Desportivo das Aves, já despromovido à 2ª Liga. Se dissemos que o Porto começava esta jornada, de certa forma, a preparar a final da Taça de Portugal, que se vai jogar em Coimbra, a 1 de agosto, o mesmo se aplica ao Benfica, que perdeu o título.
Exatamente. Depois do título perdido, o Benfica vai exatamente começar, no fundo, a pensar apenas na Taça de Portugal. Digamos que contra o Vitória de Guimarães já conseguiu, pelo menos, evitar alguns daqueles percalços que estiveram na base da perda do campeonato. Por exemplo, embora não tenha entrado bem, e o Vitória de Guimarães até tenha tido as primeiras ocasiões, e aí o Odisseias voltou a ser fundamental, com defesas decisivas, mas dizia eu que, apesar disso, o Benfica voltou a não sofrer golos. E isso já não acontecia desde o empate a 0 com o Tondela na primeira jornada da retoma. Ou seja, nos 6 jogos seguintes, o Benfica sofreu 11 golos, a média de quase 2 por jogo. Ora, uma equipa que sofrera 14 golos nas primeiras 25 jornadas, permitir depois 11 golos em 6 jogos, foi realmente suicidário em termos do título.
E reapareceu Florentino?
É verdade, reapareceu Florentino e faz-nos pensar se um jogador que, sem estar lesionado, esteve de fora das opções de Bruno Lage no campeonato desde novembro até agora, com Nelson Veríssimo.
Desapareceu do mapa?
Desapareceu do mapa, faz-nos pensar se ele não podia ter sido importante para evitar o descalabro que foi a segunda parte da época do Benfica. Fica a dúvida o que é que terá acontecido a Florentino.
O Benfica
é
que vai jogar em casa do único clube que está condenado à descida de divisão, mas atenção que o Futebol Clube do Porto, por exemplo, campeão nacional, não passou na Vila das Aves.
Não passou da Vila das Aves, entretanto as coisas no Aves estão muito mais conturbadas ainda. Há problemas com os jogadores a conseguirem a rescisão de contrato por justa causa, por não receberem. Há aqui realmente uma situação muito complicada no Aves e que não vai ajudar com certeza a que o Aves consiga pregar a partida ao Benfica, que pregou ao Porto com um empate, e ao Braga, lembre-se que o Braga perdeu na Vila das Aves neste campeonato. Portanto, muito dificilmente isso poderá acontecer, e muita curiosidade para ver o que é que Nelson deveria vai fazer em relação a Florentino ou Weigl, Tarabt, que já voltou da lesão, ou Gabriel, Vinícius ou Seferovic, se continuam Chiquinho e Servi, ou se Rafa vai voltar a ter uma oportunidade. Portanto, bastantes curiosidades para satisfazer neste jogo, que realmente já não conta para nada, mas a verdade é que o Benfica é totalmente favorito, ganhou quase sempre nas Aves, 4 das 5 partidas jogadas em casa deste adversário. Portanto, 75% de probabilidades para a vitória do Benfica, 15% para o empate, 10% apenas para o Desportivo das Aves.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde.
Boa tarde, João, e até para a semana.
E até para a semana.
Números redondos. Patrocínio Placar.pt.